Para felicidade dos haters e tristeza dos fãs, eu decidi tornar esse podcast um podcast quinzenal, mas pera lá que tem uma explicação para isso. Alguns episódios atrás eu comentei sobre a questão da minha faculdade e tudo mais. Eu vou começar a cursar jornalismo e eu tô super feliz por isso, né? Porque é uma faculdade que vai me dar a habilidade de pesquisar, de criar e ter uma habilidade melhor para contar histórias. Então vai ser algo muito em benefício pra mim, sabe? Eu tô muito feliz com isso. E esse curso vai me tomar bastante tempo, especialmente no primeiro semestre, que é bastante teoria, bastante puxado, e eu vou ter aula praticamente todos os dias da semana, de manhã e de tarde, e eu só vou ter folga de manhã, 2 dias por semana, e se eu não me engano, na sexta. Eu ainda não sei, mas o negócio vai ficar bem apertado. Então, né, tornar esse podcast quinzenal, aumentando o espaço entre cada episódio, vai me dar mais tempo pra manter uma certa qualidade que eu gosto em cada episódio. Episódio, sabe? Eu com certeza não ficaria bem comigo mesmo entregando episódios bem atirados, sabe? Sem tanta produção ou algo assim, sabe? Eu realmente gosto de fazer algo mais legal, com efeitos sonoros ali, sabe? Dá toda essa atenção especial na produção, na qualidade das coisas, então tornar esse podcast quinzenal foi a melhor decisão que eu pude tomar, eu acho, né? Eu espero que todo mundo concorde comigo nesse caso. Então, a partir desse episódio, os lançamentos serão todas as quintas-feiras, só que com um intervalo de 15 dias. Ou seja, depois desse episódio de hoje, a gente vai voltar a se ver só no dia 30 de março. Pegou a jogada? Desse jeito, eu vou ter tempo pra trabalhar em cada episódio e tudo mais, né? E entregar algo realmente muito legal pra vocês. Como vocês já devem ver pelo título, hoje eu contei uma história com duas convidadas super especiais de um podcast muito legal por aí. Logo, logo vocês vão saber quem são elas e qual podcast eu tô falando. Então, sem mais delongas, bora pro episódio? Eu sou Pedro Santos e esse é o Assassinos Sinistros, um podcast que te conta casos medonhos de assassinato. As imagens desse episódio estão disponíveis no Instagram, @assassinossinistros. Seja muito mais que bem-vindo e me acompanhe para mais uma história de suspense, mistério e crime. Assassinos Sinistros. Episódio bônus. As Freiras de Loudun. Surto coletivo ou possessão? Com participação especial do podcast Só Por Cima do Meu Cadáver. Pessoal, eu tô aqui com duas convidadas super especiais do podcast Só Por Cima do Meu Cadáver. Assim, faz muito tempo que a gente tá pensando em fazer uma collab, né? Tipo assim, desde que eu conheci o podcast delas no início do meu podcast, uns 6 meses atrás eu convidei, né? E esse convite demorou pra acontecer, mas a gente tá aqui hoje pra contar uma história super interessante. Então, meninas, por favor, se apresentem pro meu pequeno público.
E aí, galera, a gente tá aqui, né? Fiquei nervosa. Enfim, eu sou a Beca.
Eu sou a Polly.
E a gente começou mais ou menos na mesma época, né? Se eu não me engano.
Foi muito parecido, acho que um mês de diferença. E daí a gente ficou conversando e tal, e agora
virou parceiro e aqui estamos, é isso. Então vamos lá.
É, a história de hoje, assim, pra dar uma prévia pra vocês, né? Vocês já assistiram o filme da Freira, de Invocação do Mal?
Uhum.
É, assim, o cenário é basicamente aquele filme, sabe? Os castelos gigantão, assim, um lugar bem florestal. E, assim, é uma história que envolve desde um, tipo assim, uma possessão coletiva, sabe? Um surto coletivo daquela época que vai destrinchar, tipo, uma conspiração enorme, sabe? Então, é um negócio bem interessante de se pensar, porque tem vários jeitos de ver essa história, sabe? Então, é algo que a gente vai ver ao longo do episódio. E, assim, só para contextualizar meio que o ambiente, sabe? Esse caso fala sobre uma possessão repentina de freiras que viviam num lugar que se chamava Loudun, na França. E a internet descreve Loudun sendo como uma comuna francesa. E uma comuna francesa é meio que, assim, um lugar administrativo de um país, por exemplo, sabe? Então, assim, na França existem várias dessas comunas francesas, né? Que tinha toda uma sede religiosa, tudo mais, né? E nesse lugar, né? Tinham conventos e tal, e era basicamente pequenos povoados onde se administravam cada parte do país, sabe? É basicamente isso. E existe até hoje, sabe? Tem em vários lugares e tudo mais. Tudo isso aconteceu no ano de 1632, e era uma época que basicamente todo mundo tinha medo, né? De possessão demoníaca, sabe? Era meio que uma... não vou dizer histeria social, mas assim, todo mundo pensava que se eles não seguissem certas regras da igreja e tudo mais, né? Poderiam ser alvo de uma possessão demoníaca, sabe? Muita... Acho que... Pelo menos...
Tipo, eu tenho que ser de tal jeito, senão vou ser possuído por um demônio.
Exatamente, pagar o dízimo, sabe? Esse tipo de coisa. Então,
pagar o dízimo é importante.
Tipo assim, comprar vaga no céu, sabe? Tipo, nessa época, era bem aí que tava acontecendo, sabe? Bem naquela área da Europa e tudo mais, sabe? E acho que isso aí, tipo, todo mundo conhece da aula da história, todo mundo lembra, né? É tipo, é clássico. E nesse tempo, né, tipo, é quase que comprovado que a igreja muitas vezes usou desses abusos, né, pra, tipo, controlar, na verdade, né, as pessoas, tipo assim, ter um certo...
Não controlar, mas controlar.
Tipo assim, ah, se você não fizer isso, saiba que pode acontecer isso, entendeu? Então, é um negócio bem assim, sabe?
Era uma forma da igreja manter o controle na população.
Isso,
né?
É basicamente isso. Muita gente fica com raiva, né, quando a gente fala dessas coisas. De certo jeito, é, né? É um
assunto,
abuso.
Assim, que as pessoas assim, ficam bem bravas de falar, né? Mas
é o passado
é real,
da igreja, gente. É esse, não
digo
tem
assim,
como negar.
É, não adianta.
Não só o passado, né? Vamos falar sério.
É verdade, pessoal. Mas pior que não... Mas é verdade, tipo assim, não adianta a gente ficar, tipo, omitindo as coisas, sabe? Aqui eu sempre falo abertamente dessas críticas que eu tenho. Tem um episódio inteiro que eu falo justamente criticando a, tipo, morte das bruxas de Salem, por exemplo, entendeu? Então aqui... Tá
sim,
tranquilo.
Sim, a igreja, ela até hoje, ela é responsável por divisões de, assim, controle da população, usando a fé das pessoas para interesses próprios, né? Tem muito disso, a gente vê muito disso
sim,
aí.
Sim. Tá, voltando assim para a história. O cenário, né, mais focado assim dentro de Loudoun era um convento, né, claro. E nesse convento se chamava a Ordem das Ursulinas. E ele foi construído em 1926, ou seja, meio que 6 anos antes das possessões acontecerem, em 1632. E eu pesquisei um pouco sobre essa ordem, né, porque eu achei o nome legal. Segundo a Wikipédia, essa ordem, ela existia em várias partes do mundo, sabe, não só na França. E foi meio que uma ordem religiosa fundada pela Igreja Católica em novembro de 1535, por aí. E ela foi fundada em uma comuna italiana, nessa região da Itália, né? Já tinha várias dessas comunas, já tinha vários desses conventos, e foi aí nesse mesmo tempo que eles resolveram se expandir para outros lugares, e foi aí que eles construíram na França e no lugar onde é Loudoun, por exemplo. O lugar, né, o convento de Loudoun, ele era comandado por uma mulher, né, uma madre superiora, que eu acho que é tipo... a freira meio que top do lugar lá, né, pelo que eu pude entender, e ela se chamava Jeanne Desandes, é um nome meio que italiano, francês, eu não sei. Ela era dessas freiras de autoridade, a personalidade dela, inclusive, era descrita como uma pessoa bastante excêntrica, uma personalidade bem forte, sabe, e ela transmitia bastante poder lá dentro, sabe, bastante autoridade sobre todo mundo que estava lá. E o convento, né, de Loudoun, ele contava com a presença de 50 freiras e noviças. E para quem não sabe, eu também não sabia, uma noviça no universo religioso católico é alguém que tá, tipo, em processo de formação religiosa.
É a noviça
religiosa.
Rebelde.
É, eu pesquisei, eu achei isso também. É, tipo, uma pessoa que tá, assim... O que eu achei foi o seguinte, é uma pessoa que ela tá em processo de aprendizado, né? E antes dela fazer os votos dentro da religião, né? Ela é considerada uma noviça, por exemplo. E tem isso para os padres também, né? Eu não sei o nome, mas tem é o mesmo processo, sabe? É nesse
acho
período.
Acho que são
assim.
Seminaristas dos padres.
É, eu não achei nada, então... Porque, tipo, eu tenho muito pouco conhecimento sobre isso.
Uhum, os seminaristas, eles meio que estudam para ser padre, daí depois que eles são... Tem lá toda uma celebração, aí eles são considerados.
Sim, é basicamente isso, então, é a mesma coisa. No ano de 1934, uma semana antes dos casos de possessão começarem a acontecer, né, deles começarem meio que a se espalhar, assim, pela boca das pessoas, tal, várias coisas bem estranhas já estavam acontecendo lá no convento, sabe? Algumas freiras e noviças, elas começaram a avistar uma figura que parecia um homem, né, rodeando em torno do convento, ficando igual um abutre, sabe? Tipo assim, enquanto algumas freiras estavam no pátio, por exemplo, sabe? Elas diziam ver esse cara de longe, atrás de uma árvore, espiando de algum lugar, sabe? Elas começaram a ver esse tipo de coisa. É, bem suspeito. Bem estranho. E tinha vezes... Então,
tipo, num convento, né? Porra.
É, tipo, você
tá fazendo
o quê aí, seu
pervertido?
E assim, tinha vezes que ele ficava até parado do lado de fora, encarando fixamente a janela do convento, assim, sabe? As freiras passando pelos corredores, sabe? Dava pra ver. É tipo, bem cena de filme, sabe? Pessoa caminhando, assim, pelo corredor, com as janelas. E do nada tu olha, tem uma coisa estranha te olhando, assim, de longe, sabe? Era bem essa cena. E no início, né, todo mundo achou estranho, mas ninguém fez nada, sabe? Só pensou, ah, mais um maluco em volta. E ficou por isso mesmo. Ninguém tinha meio que visto o rosto dessa figura até então, sabe? Ninguém sabia quem de fato era. E aí já dá pra se saber, né, que começou a criar aquela teoria, né, de que, ah, era uma coisa das trevas, uma figura que tava atormentando a fé das pessoas ali, das freiras e tudo mais, né? Então meio que se misturou um negócio de crença, né? E meio que se perdeu a parte, ah, pode ser realmente uma pessoa, né, um maluco em volta do convento, sabe?
Às vezes, frequentemente, eu tenho a impressão de que as pessoas têm vontade, preferem, de que seja um demônio, um espírito, a uma pessoa do mal, realmente, um homem, um ser humano,
digo,
sabe?
Parece que todo mundo vai, né, pra esse lado, tipo, parece que é mais fácil, né, botar uma explicação sobrenatural ao invés de investigar e tipo, a fundo, o que pode realmente ser. E assim, com o passar dos dias, né, essa figura, ela ficou mais presente ao redor do convento, sabe? Tipo assim, nesse ponto, as noviças e as freiras, elas já estavam começando a se preocupar e elas foram alertar a Madre Superiora, aquela mulher, a Jeanne Desandes, que eu falei antes, né, sobre o que estava acontecendo, né? E essa, a Madre Superiora, ela pediu ajuda para conseguir vasculhar os arredores do convento para, tipo, o pessoal responsável pela segurança do lugar. Ela, inclusive, contatou outros padres, né, de outras partes ali de Loudoun para ir lá averiguar tudo mais, né, e tentar encontrar qualquer que fosse, tipo, uma pista para descobrir quem é que fosse aquela coisa, se era uma pessoa, se era uma figura, né, do além, por exemplo, né, mas eles não encontraram nada. E foi nesse momento que a Madre Superiora, ela tomou uma decisão que, assim... Vocês vão entender daqui a pouco por que eu achei um pouco estranha nesse caso, sabe? E ela tomou meio que como se fosse uma precaução de segurança e ela resolveu fechar o convento por completo, isolando todo mundo que estava lá dentro de toda a sociedade ali de Loudoun. Ela fechou os portões, não deixava que ninguém saísse, ela até botou, tipo, naquela época as janelas tinham coisa de madeira, sabe, que tu fechava para não deixar a luz entrar. Ela fechou o lugar tudo, fechou portas, fechou janela e ninguém podia sair. Claro, ela tinha momentos do dia que as noviças e freiras, elas saíam para tomar um pouco de sol. Então, eu olhando assim, eu pensei, esse lugar virou meio que uma prisão, sabe? Pro pessoal de lá, porque eles foram meio que obrigados a ficar lá dentro para se proteger. Elas foram convencidas a ficar lá dentro, né? Usando também, né, aquela desculpa, ah, pode ser uma coisa de origem demoníaca, né? Então, fiquem aqui dentro que vocês estão protegidas e tudo mais, sabe? Então, foi isso que aconteceu. Isso é bem preocupante, né? Porque depois do momento que as portas do convento elas se fecharam, não se dava para saber o que realmente acontecia lá dentro, sabe? E foi nesse momento que eles ficaram isolados que as possessões e infestações demoníacas, como foram, né? Como elas acusaram ter acontecido, começaram a ficar mais fortes, sabe? E os relatos que eu achei por aí falam que 27 freiras e noviças, incluindo a Madre Superiora, né, a Dianis, elas começaram a passar por quadros de convulsão e comportamentos agitados, sabe? Bem clássico possessão demoníaca que a gente vê em filme, sabe? E foi justamente nesse momento que elas estavam completamente isoladas, ninguém conseguia saber o que, que de fato estava acontecendo lá dentro, né?
E mas... não tinha nenhum jeito de fugir, né?
Não, não tinha, porque
tipo,
elas não podiam.
Tipo, se uma delas atacasse outras, nada.
Sim, não, digo, elas ficaram totalmente isoladas lá dentro, né? Digo, tentaram combater essas possessões elas próprias, sabe? E, assim, elas falavam que a voz, por exemplo, tem alguém ali sendo possuído, né? A voz da pessoa mudava, ela começava a falar palavras que eram profanas, sabe? Contra Deus e tudo mais, né? É isso que os relatos dizem, sabe? E a Madre Superiora, ela tava tentando manter o controle de tudo isso mesmo, não tendo controle nenhum. E várias freiras começaram a ficar, né, acometida por esses sintomas até que não deu, né, para controlar mais nada. E as coisas ficaram bem pesadas que eles tiveram que chamar a ajuda de outros padres, né, exorcistas, para irem até o convento naquele tempo. E aí que tá, né? Bem como eu disse antes, a gente não dá para saber se de fato houve possessão demoníaca, né, ou se na verdade todos esses efeitos que, tipo, as freiras e as noviças passaram, né, foram efeitos de um isolamento social que elas não tiveram controle, sabe? Elas meio que, eu pelo menos enxergo como se fosse um experimento, transformaram elas num experimento isolando de qualquer convívio social, sabe?
Tem um caso de um experimento que uma faculdade de psicologia fez, em que eles mantiveram diversos presos, tipo, estudantes, na
Ah,
verdade,
sim, eu acho
como
que eu
se
conheço.
fossem presos. E aí as pessoas ficaram doidas da cabeça.
Sim.
Que me lembrou muito o que aconteceu aqui. Tipo, só que, claro, esses estudantes, se eles falaram, não, eu vou fazer para ajudar a ciência, tecnicamente, né?
Sim.
Só que me lembrou bastante isso, cara.
Pior que é muito parecido, sabe? E aí que tá, tipo, como o caso é muito antigo, né, 1600, não dá para realmente saber o que que se mistura, tipo, da, o que que é a realidade, o que que é, por exemplo, superstição, né? Digo, aí depende do que tu acredita, mas, tipo assim, um convento com 50 freiras, né, nem todas iam concordar e ficar isoladas, né, assim, de todo mundo, né, por causa de uma suposta figura, né? Elas com certeza estariam sob uma certa pressãozinha, um certo medo ali da própria Madre Superiora, por exemplo, né? Ou de qualquer outro padre que vivia lá no convento também.
Talvez além do isolamento social, juntando com o fato de ter um medo dessa figura, mais com o medo da Madre Superiora e os padres,
Sim.
fez com que, tipo, alguma coisa acontecesse, sabe?
É, digo, meio que elas se sentiram na obrigação de concordar com aquilo tudo, sabe? Pensando, ah, isso vai ser bom para mim, né? Vou seguir o que estão me dizendo, né?
E aí teve, tipo, meio que uma sugestão do que fazer. Meio
Isso.
que uma seita, sabe?
Esse era o ambiente, né? Elas estavam completamente isoladas, esses casos de possessão estavam meio que acontecendo, né? Era isso que se espalhava, né, nas notícias por toda Loudun, e depois vai se espalhar por toda a França, né? Vai ficar super famoso. E depois de um tempo, né, alguns padres foram até o convento e as freiras e noviças, elas começaram a falar que elas, depois de um tempo, elas começaram a ter sonhos e visões de um suposto culpado, né, de quem seria aquela figura, sabe? E elas revelaram que era uma pessoa conhecida em Loudun. Elas revelaram que era um padre chamado Urban Grandier, e assim, esse padre vivia em Loudun, tal, 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 e ele era responsável por cuidar de uma paróquia que tinha em Loudun, que na verdade foi fundada por ele alguns anos antes, em 1617. E a história dele é um pouco estranha, mas eu acho interessante contar um pouco para vocês entenderem, né? Ele vinha de uma família rica, né? Teve uma educação fenomenal e a família dele era bastante influente nesse mundo religioso. E quando ele já estava maior de idade, ele teve aquele clássico, né, nepotismo e tal. E ele, né, a família dele meio que ajudou na construção dessa paróquia que ficava em Loudun. Ele se tornou, né, meio que o comandante do lugar. Eu não sei qual que é o nome que se usa para isso, né? Mas ele ficou responsável por tudo, por aquele local e tudo mais. A fama dele em Loudun, mesmo que ele tivesse um certo renome, ela não era tão positiva assim, porque existiam muitas fofocas do nome dele, né? E uma dessas fofocas dizia que ele teria sido responsável por engravidar uma mulher em Loudun, mas que ele não teria assumido o filho e que a própria igreja teria ajudado, né? Meio que a abafar esse caso e mandado ela para longe de Loudun e ela teria desaparecido, sabe? Então, meio que tem toda uma conspiração em cima dele, com a família dele. E, claro, era fofoca, mas não se duvida também, né?
Quantos casos já foram salvos por fofoca?
Pois é.
Pensem nisso.
Vai ver que.
Tipo,
Assim.
teve um caso que a Polly contou para mim que a vizinha veio falar que não sei o quê da vítima, do suspeito. E eu falei: é isso?
É,
Foi
falou
daquele
só.
caso daquele deputado. Era deputado? Era senador? Não lembro. Que do caso Henri Borel, né? Que a
Ah,
ex-esposa
sim.
ela tava recusando a falar, tipo, não, não vou explanar ele, não sei o que lá. E a vizinha, não, você não explana, mas eu explano. Ó, aconteceu isso, falou um monte de coisa. E aí ele foi investigado por causa disso, né?
Sim. É, tipo, de um negócio, né, que parece pequeno, né, mas na verdade é realmente pode se, tipo, revelar uma coisa enorme, por exemplo. E além dessa má fama que ele já tinha, né, por causa dessas fofocas, assim, né, de abafamento, de caso e tudo mais. ele tinha várias inimizades dentro de Loudoun e ao redor da França inteira. E essas inimizades surgiram porque ele foi preso em 1930, acusado de perseguir mulheres e cometer atos de imoralidade, sabe? Meio que.
Ah, então as inimizades são totalmente, sabe, justificadas.
São super justificáveis, sabe? Porque ele era um cretino mesmo, sabe? Pelo menos as descrições que existem sobre ele, né? Esse é o tipo dele. E, assim, esse caso de condenação dele na época, né? A pessoa que colocou ele na prisão, que ergueu todos os fatos e tudo mais, era um bispo que tem um nome nada agradável de dizer, mas eu vou tentar dizer o nome dele, que é Chastenier de La Roche-Posay. Mas ele era conhecido como Bispo de Pontiers, que eu vou chamar ele assim porque é mais fácil, né? E ele foi responsável por colocar...
Pontinho. Hã? O Bispo Pontinho.
Pode ser Bispo Pontinho, mas... Eu nem sei o que significa Pontiers, acho que é o lugar de onde ele veio, né?
Quase sempre, é assim, a maior parte dos nomes, pelo menos.
É mais fácil, porque esse nomezinho dele, pelo amor de Deus, né?
Exceto os nomes brasileiros, tipo, sabia que da Silva é sempre, tipo... Era... O nome de escrava, aí, tipo,
sim.
Da Silva era, ah, eu pertenço sim. A fulano.
Tipo, dos Santos também, né? Tipo, tem essas coisas. Esse bispo, ele foi responsável por condenar o Urbain e tudo mais, né? Mas, né, como naquela época o Urbain, ele tinha muita influência, tipo, da igreja, da família dele. E um pouco política, né? Porque naquela época a igreja e política eram basicamente iguais. E ele foi solto logo de imediato. Aquela época, né? Não que não tenha mudado muita coisa, mas... Deixa para os podcasts de política isso aí. Daí, assim, ele foi solto, né, de imediato. E esse bispo, o Pontiers, passou a odiar o Urbain com todas as forças, né? Porque ele queria condenar o cara com uma condenação totalmente injustificável, né? Digo, o cara, né, era um perseguidor, era um stalker. E fazia todo esse caso de imoralidade em público, né, e tudo mais. Então, assim, o Pontiers ficou com ódio dele, né, mas esse ódio ficou ressentido por anos, mas a história se seguiu e o Urbain ficou solto, né. Ele foi pra Loudoun, na verdade, né, voltou pra paróquia dele, né, e vida que seguiu. E depois de um tempo, quando começaram a associar o nome dele com os acontecimentos do convento das freiras, a população de Loudoun já estava sabendo do caso de possessão e tudo mais, né, e foi aí nesse momento que três padres, que eles eram exorcistas também, foram enviados até esse convento para ver como é que estava a situação, né? Entrar lá dentro enquanto as freiras estavam no isolamento social e tudo mais. E eles queriam também investigar essa possível acusação do padre Urbain que as freiras e as noviças estavam alegando, né, dele ser o culpado. E as coisas, né, elas que estavam acontecendo lá, na presença desses padres, os casos de possessão, por assim dizer, meio que pioraram, sabe? E naquela época, né, tudo era muito datado pelos cronistas que faziam desenho, sabe? E eles faziam desenho e a descrição do que eles presenciavam. E eu achei, né, meio que uma carta de um desses cronistas que se chamava Des Niau, acho que esse era o nome dele, não sei pronunciar. Essa carta é um pouco grande, mas ele meio que relata tudo o que ele presenciou enquanto os padres estavam tentando fazer alguns exorcismos, enquanto eles estavam presenciando o que as freiras meio que... os sintomas que elas tinham, né? Quando elas fossem... Tipo, enquanto elas estavam sendo possuídas, sabe? Então, eu vou ler essa carta aqui só para eu ter uma noção de como era. Elas passavam de um estado de quietude para as mais horrendas convulsões sem o aumento de pulsação. As freiras possessas batiam com força no peito e na cabeça, por vezes saltavam no ar e se atiravam contra as paredes, agitando os braços em devaneio. Se feriam nessas demonstrações de loucura e, quando terminavam exauridas, ficavam imóveis, deitadas sobre o estômago, com as palmas das mãos tocando o chão. O rosto transfigurado por um tormento interno, os olhos piscando e a boca abrindo e fechando, por vezes proferindo obscenidades. As línguas terrivelmente inchadas, enegrecidas e duras por vezes se mostravam cobertas de verrugas. Então, bem... Bem pesado.
Não relacionado, mas eu super assistiria um filme baseado nessa história.
Né?
Elas proferiam horríveis gritos tão altos que ninguém conseguia ficar no mesmo aposento que elas. O comportamento delas era indecente e tão indecoroso que causaria constrangimento nos mais depravados dos homens, enquanto seus atos expondo e convidando aqueles presentes causava uma enorme repulsa. Nem mesmo nos mais baixos antros e bordéis se via algo semelhante. Elas amaldiçoavam a Trindade dos Santos, fazendo uso de palavras escracháveis que não poderiam ter surgido na mente de pessoas sãs. O diabo as fazia de tempos em tempos cair no sono. Elas se largavam no chão e ficavam tão pesadas que ninguém era capaz de movê-las. E se alguém tentava fazer isso, elas despertavam enlouquecidas, mordendo, arranhando. E uma delas teve que ser amordaçada, pois tentava morder e gritava um conjunto de vozes que ninguém conhecia.
E eu acho que assim, não sei se foi só eu que percebi, mas teve um pouco de exagero, né? Parece que teve, pelo menos. Na parte, digo, da parte da depravação, sabe? Digo, parece que teve um meio que um enfoque nesse caso. Ah, elas eram tão depravadas, assim, sabe? Querendo meio que, tipo, botar isso
como se
fosse...
um tom de julgamento.
É, sabe? Digo, parece que eles deram tanto enfoque nisso pra chamar realmente a atenção das pessoas, sabe? Daquela época. Então, isso, na verdade, não sei o que tô dizendo, né? É, tipo, as pessoas que pesquisaram sobre o caso e tudo mais. Então, eles que, tipo... Na interpretação do texto e tudo mais, né, revelaram que teve essa exaltação e que essa exaltação seria mais fácil de chamar a atenção do público, né, para o caso da possessão e tudo mais, né. Então, é algo que é importante ter em mente, né, para o final dessa história. Eu não achei o nome dos trios de padres que foram, né, tipo, nessa rodada de exorcismo, por exemplo, mas eu já adianto que o trabalho deles, tipo, foi totalmente sem sucesso, né? Os exorcismos, eles não foram eficazes, por assim dizer. E a maioria das fontes dizem que os demônios continuaram no convento e as freiras continuaram sendo atormentadas, né? Então, basicamente, todo o caso ainda estava acontecendo, né? Digamos que a mídia da época, né? As notícias, né? Estavam ainda em alta sobre as possessões e tudo mais. Então, basicamente, foi uma coisa sem eficácia nenhuma, né? E é importante dizer que o bispo de Pontiers, o cara que odiava o Urbain, ele estava junto com esses três padres na tentativa dos exorcismos, né? Uma coisa que eu achei muito legal foi de comentar, que não é muito legal, mas é interessante de saber, é que quando os padres estavam lá junto com o bispo, eles conseguiram identificar, né, dois demônios que supostamente estavam sendo responsáveis pelas possessões, um que se chama Asmodeus e o outro que se chama Zabulon. E segundo, né, os relatos religiosos e tudo mais, esses dois eles seriam responsáveis por dar poder sobrenatural à pessoa que eles possuíssem e meio que trazer uma, tipo assim, fazer as pessoas cometerem atos de perversidade sexual. E além disso, eles também seriam responsáveis por trazer, tipo, uma legião de demônios que estavam possuindo as freiras e as noviças ali no convento e tudo mais. Eu só achei interessante ter falado isso, né, porque, como eu disse antes, parece que eles... Tipo assim, deixaram meio que, tentaram fazer ficar evidente, né, o negócio da perversividade sexual relacionada com, né, esse caso das possessões, sabe? Meio que para realmente atrair, né, a atenção popular e dar mais credibilidade para o negócio, por assim dizer. Uhum. Meio que...
Você está muito liberada sexualmente, você só pode estar por um, sabe, demônio.
Exatamente, sabe? Tipo, criando essa.
É tipo isso.
Essa associação.
Você mostrou seu tornozelo, nossa. Demônio.
Você está possuída. Exorcismos, entendeu? É tipo isso que eles queriam fazer.
Eu tô vendo,
sabe?
Seu cabelo, demônio.
Exatamente. Os padres que foram lá, né, eles relataram toda essa questão, né, desses demônios para a população e tudo mais, e também começaram a investigar de fato esse tal padre Urbain, né, que as freiras estavam começando a colocar em questão. Mas esses boatos relacionados com o nome dele ainda não começaram a se espalhar, sabe? Eles foram meio que crescendo, né? Meio por baixo dos panos e depois disso ele vai se explodir de fato. Enquanto isso não acontecia, outro trio de padres foi até um convento, né? Mas uma coisa que eu esqueci de falar aqui, além desse trio de padres e do outro trio, tinha um padre que vivia no convento junto com as freiras, sabe? E esse padre, ele era responsável meio que por... Sabe quando tu vai num confessionário, quer dizer, não sei se a gente, eu nunca fui pelo menos, quando tu vai naquela coisa da igreja que tem o confessionário e tem o padre lá pra te ouvir?
Ah, eu nunca fui, mas eu já vi a estética
nunca
de
fui.
Filmes.
Eu,
assim, é humilhante.
É, pois é.
Como assim, Poliana? Você já experienciou?
Eu
vi
minha
filha, você esqueceu que a minha mãe me forçava a ir na igreja, até crisma.
Vocês já olharam aquela série Fleabag?
Ah. Eu amo essa série.
É muito
Nossa,
boa.
Eu amo
é
essa
maravilhosa
série,
essa série.
Boa.
É aquela cena lá, sabe, dela indo encontrar o padre lá no confessionário, sabe? Então, no convento tinha um padre também, né, pra falar com as freiras e tudo mais. E o nome desse padre é Padre Mignon, tipo, igual o nome do cara que apresenta o Caldeirão, acho, hoje em dia. Aquele lá, né? Eu não sei o nome dele. Eu não sei o nome dele. Como é que é o nome
Marcos
dele?
Mion, é o Marcos Mion. Marcos.
É, achei que fosse Fabrício Mion, mas não tem nada a ver.
Um beijo pro Marcos, inclusive.
Patrocina a gente, por favor.
A gente te ama, Marcos.
Eu não sei o seu nome, mas muito legal você. Dou muita risada. Eu não sei o nome dele, não sabia. Só sei que era Mion, conhecia ele por esse nome. Tá, esse padre vivia lá também. É importante, ele é importante pra história, eu tinha esquecido de falar. Esses outros três padres que foram no convento, eles também eram exorcistas e tal. E eles foram lá para tentar solucionar essa situação de uma vez por todas. E dessa vez eu consegui encontrar o nome deles, porque essa parte da história meio que ficou mais, assim, não relevante, mas ela ficou mais... As pessoas falaram mais, sabe? Ela foi mais estudada, mais especulada, que eles acharam até o nome dos padres que foram lá. E eles eram os seguintes: Cappuccino Tranquille, era o nome de um padre. O outro...
O nome dele era Cappuccino?
Cappuccino
Tranquille.
É Cappuccino Tranquille.
Não, outro... Pedro, você tá zoando com a gente, não é possível.
Eu vou, sério, eu vou mandar o nome pra vocês verem, que é Cappuccino Tranquille, acredite ou não.
O nome do cara é, tipo, literalmente Café Tranquilo.
É, exatamente.
Cappuccino, Cappuccino.
Cappuccino, Cappuccino.
Nossa, Cappuccino,
Tranquille.
É! Tem um meme disso. E o outro cara era Franciscano Lactance. E o outro era um jesuíta que se chamava Jean Joseph Surin. Né?
Esse pelo menos um nome mais normal.
Um nome normal.
O mais normal pelo menos. Do rolê, né? Um é lactose, outro é cappuccino.
Cappuccino. Mas eles tranquilinho.
Eles eram italianos, sabe? Tipo, esse Cappuccino Tranquille pelo menos era.
Mas tem muitos italianos com nomes normais.
Pois é.
Coitado desse menino. Tá, assim, digo, tá, eles foram no convento e tal, mas essa parte da história até que fica um pouco nebulosa, porque ela meio que se diverge em duas coisas, sabe? Em duas linhas do tempo, por assim dizer. Uma delas fala que esses três padres, eles só foram no convento, realizaram os exorcismos e... ficou tudo isoladinho lá dentro, tudo mais. A outra linha do tempo falava que ele realizou os exorcismos em praça pública, né? E essa parte é mais meio que fiel, porque existem relatos de cronistas, bem como aquela carta que eu li antes e tal, né? E assim...
Mano, mas que circo! Tipo, ah, vem 4 horas aqui na praça...
É, isso se tornou. Não, isso se tornou. Isso se tornou o evento do século, sabe? A igreja realmente fez propaganda por toda a Europa, sabe? Veio gente de outros lugares para acompanhar. Contanto, né, que teve uma junção de tipo assim, 7 mil pessoas.
Pra mim, isso tudo é uma jogada de marketing muito grande.
Caralho, 7 mil pessoas pra ver o demônio sair do corpo.
Bem evoluída. É. Porque é 1.600, tá?
Digo assim, né, de acordo com os desenhos, né, tipo, tem desenhos deles, tipo, lá na praça, sabe,
as freiras. Mas eu duvido a galera se reunia pra ver gente queimada, cabeça decapitada.
É, não foi, verdade.
Foi justamente na mesma época, então, né, tipo, 1.600, né, então o pessoal realmente teve uma questão de propaganda, né, e tudo mais.
Programa,
né?
De família, né, levar as crianças,
Não duvido que normal. Não tenha, né.
Só mais uma terça-feira, né, não, pra eles.
Deles, tipo assim, colocavam, né, as freiras lá num, tipo, num palco, né, e lá os padres, né, fazendo um exorcismo em massa e tudo mais. E veio gente de todo lugar pra ver, sabe? Tipo, até de fora da França, atravessou.
Exorcismo em massa, cara, eu comecei a imaginar, assim,
esse tipo, é o termo que usaram.
Mulher assim, na cama. E aí só um único padre, assim.
Eu acho que foi meio
não,
numa...
tipo...
os desenhos, sabe? Tipo, eles foi meio que num palco de madeira, sabe? Onde elas fizeram meio que várias fileiras, assim, e daí enquanto eles, né, faziam um exorcismo, não sei como é que faz, e daí, tipo, elas meio que ficavam lá, toda gritando, se contorcendo, sabe? Foi isso que é o que o relato
jogou
diz.
Jogou água benta, queimou, ó, meu Deus.
É, tipo isso aí, sabe? A pele explodiu uma bolha ali, e teve muita divulgação em cima disso, sabe? E assim, eu acredito, né, eu falo com convicção de que foi tudo isso pra aumentar a superstição, sabe? Meio que pra, tipo assim, olha, a gente vai fazer isso em praça pública, venham ver, né? E vocês vão acreditar que é algo de verdade, então, né?
Falando, jogada de marketing antiga.
Jogada de marketing antiga desde aquela época. Tá, e assim, nessa parte da história a gente vai voltar a falar daquele padre, o padre Urbain, né? Que tava sendo acusado de ser o culpado de tudo e tal. Assim, quando os exorcismos em praça pública foram acontecer, O Urbain, ele foi convidado, né, para ajudar na realização deles, porque ele morava em Loudun e tudo mais, como ele era padre e tal, né? Alguns sites que eu achei por aí dizem que ele aceitou, né, ajudar nos exorcismos, e outros dizem que ele negou, né? Não vai dar para dizer qual que é real ou não, mas o que ambas as fontes dizem, né, que foi que depois que os exorcismos aconteceram, né, as pessoas foram lá ver o evento e tudo mais, o Urbain, ele foi encontrado tentando fugir de Loudun durante a noite, sabe, com todos os pertences deles e tudo mais. É o que se diz. Daí ele teria sido preso e o nome dele meio que ficou associado aos acontecimentos das freiras, porque a fofoca meio que explodiu do nada, sabe? Ele foi preso e daí as pessoas começaram a questionar, ah, qual o motivo dessa prisão, né? Um padre tão conhecido de uma paróquia tão frequentada lá em Loudun, né? E daí já associaram o nome dele com tudo isso e, né, ele já estava meio que associado ao caso e tudo mais. E daí, né, como eu disse antes, né, a igreja e governo, mesma coisa, né, hoje em dia até que não mudou muita coisa, né, eles agiram junto na condenação, julgamento, prisão do Urbain e tudo mais. E ele ficou preso em um castelo conhecido como Castelo de Angers, e vou mandar a foto desse castelo para vocês, porque eu achei ele muito bonito, e dá para visitar ele hoje em dia, inclusive. E vai estar lá no Instagram do podcast também, pessoal, para quem quiser ver. E assim, hoje é um lugar de visita, né? Mas esse lugar aqui, pelos relatos, né? Dizem que quando o Urbain foi para lá, ele passou por muitas sessões de tortura, sabe? E até sessões de exorcismo. E os padres que ficaram responsáveis por ele lá, inclusive o bispo de Pontiers, que, né, já queria que o Urbain fosse condenado e tudo mais, né? Ele foi junto para ajudar no caso e tal, né? Essas sessões de tortura que o Urbain estava sendo submetido era para meio que buscar marcas do demônio pelo corpo dele, sabe? Meio que realmente encontrar alguma justificativa para dizer que ele tinha sido responsável pelas possessões, sabe? Como se ele tivesse feito um pacto com os demônios e enviado eles para amaldiçoar.
Basicamente, ele ia ser o scapegoat.
Tipo isso, entendeu? Meio que usar ele como bode expiatório para tudo que estava acontecendo.
É.
E assim, a igreja não encontrou provas dessas marcas de demônio para condenar o cara, sabe? Tipo, eles fizeram muitas sessões de tortura e, sério, eu achei, né, várias descrições do que acontecia, sabe, nessa questão da tortura. Digo, eles pegavam, queimavam a partes do corpo do cara e, assim, meio que colocavam ele numa câmara de tortura onde eles amarravam os punhos deles com corda, sabe, e ficavam esticando, assim, até quebrar, sabe? Aquela clássica, não sei o nome daquele.
O clássico, né?
Que a gente vê.
Nossa,
até nos
filmes,
sabe?
Nossa, tem um também que eu tinha visto numa série, que é o que pega, eles pegam os cavalos, assim. E vários cavalos fazem isso.
É, tipo, de esticar o corpo, né? Tipo, ele passou por coisas assim, sabe? Tipo, ele teve até as pernas dele quebradas e tudo mais, sabe? Foi meio que... O cara foi torturado mesmo pra tentar encontrar algum tipo de marca do demônio ou até que ele confessasse tudo que ele tinha feito, sabe? E, assim, nessa época tudo ficou bem estranho, sabe? Na questão de provas, sabe? Porque não é prova, assim, né, gente? Todo mundo sabe que não tem como tu julgar uma pessoa se ela tiver uma cicatriz... Ah, possuído, mas naquela época, né, era o que se considerava como prova. E, assim, mesmo que eles não tenham encontrado nada...
Era
nessas...
tipo uma marca de nascença, pronto.
É, isso, tipo, ah, você é culpado por isso e tal, né, tipo, fez o pacto, né, essa marca apareceu em ti, pronto, é a prova definitiva de tudo e tal. E, assim, a igreja não encontrou nada disso, né, nada disso foi nada parecido. Então, assim, uma coisa meio que misteriosa aconteceu um tempo depois, né, durante a construção de julgamento e tal, né, que eles acharam pergaminhos que estavam na paróquia que o Urbain tinha em Loudun, quando ele tentou fugir, ele acabou meio que deixando esses pergaminhos escondidos em uns lugares da paróquia, né, é o que se diz. E esse pergaminho é o spoiler que eu postei, né, antes desse episódio sair, que eu também vou mandar para vocês a foto. Nesse pergaminho, meio que assim, a igreja meio que, depois que ela investigou e tudo mais, seria meio que uma descrição fazendo o pacto com os demônios e tudo mais. E cada um daqueles símbolos, eu mandei a foto para vocês agora, cada um daqueles 6 símbolos que tinham ali embaixo seria um símbolo que representava um certo demônio, e esse demônio seria convocado para ir até o convento e tudo mais, né, e fazer toda essa questão da possessão. E meio que assim, eu achei uma tradução dessa carta, né? Eu não sei se é uma tradução real, mas é interessante falar aqui também. Ela diz o seguinte:
Meu senhor e meu mestre Lúcifer, eu o reconheço como meu único Deus e prometo servi-lo pela minha vida mortal e renuncio a Deus, Jesus Cristo e todos os santos, a Igreja Católica. Eu renuncio ao óleo consagrado e à água de batismo, junto com todas as bênçãos sagradas.
E essa carta, né, assim, condenou ele de imediato, né? Tipo, ah,
Quais são as
é uma
chances
coisa
disso
muito
ter sido
explícita.
totalmente plantado?
Aí
Enormes.
que tá, né? Quais são as chances, né? É meio que quase
Acho que
óbvio.
nem é chance, né, gente? Acho que, tipo,
É.
literalmente falar, ah, não encontramos nenhuma carta no maluco, vamos escrever uma carta, uma
Isso.
marca, né? Vamos escrever uma carta aqui. Ó, fui eu que fiz isso, entendeu?
E ela
E
foi
pronto.
achada.
Quantas marcas demoníacas a gente coloca para eles acreditarem?
Como assim?
Todas.
Para matarem
Vamos.
ele, quantas tem que ter? Três ou seis? Sim. Assim, tipo, agora que vem a parte mais estranha, sabe? Como eu falei antes, essa carta ela apareceu do nada, sabe? Quando ele já estava preso ali lá no castelo e tudo mais. E assim, eu falei antes que o bispo, o Poitiers, que ele já estava, né, envolvido nesse novo caso de condenação do Urbain. Então, assim, ele já tinha um ódio do Urbain desde antes e tal, né? Então, assim, tem gente que acredita que foi tudo uma questão plantada para a igreja, porque, por exemplo, eu acredito que tenha sido isso, né? Sendo assim, uma questão de conspiração. E tem gente que acredita, né, que realmente não teve nada a ver, que o Urbain realmente fez um pacto com os demônios, né? Toda a questão da possessão foi real e não, esse lado conspiracional não existe. Esses
Ah,
dois jeitos de
conhecendo o
acreditar.
passado da igreja,
E
tipo,
toda a circunstância, né, do bispo estar tá
né?
presente, né, querendo estar tá presente desde o início, né,
É, muito
é
suspeito.
algo.
Nossa, não dá nem para pensar que isso não foi tramado.
Sim, é muito louco. Esse bispo, na verdade, a gente tem que criar agora uma conexão com o convento, sabe? Como que o convento meio que faria parte para ajudar o Urbain a ser condenado, né? Digo assim, se o bispo realmente queria que ele fosse condenado, né? O Urbain, ele só foi meio que entrou no, na boca do povo porque as freiras estavam dizendo que ele era culpado, né? A partir de sonhos e visões. E é aí que, que acontece uma coisa meio interessante. O bispo de Poitiers e o padre Mignon, que era o padre que ficava no convento, eles eram, tipo assim, super amigos, sabe? E o padre Mignon era amigo da madre superiora, que era a comandante do convento e tudo mais. Então aí dá pra gente perceber que, tendo toda essa conexão, né, tipo, de pessoas, né, dá para um convencer o outro a fazer uma coisa. E aí, né, todo o plano se constrói, uma grande conspiração contra esse Urbain, entendeu? Porque as noviças e as freiras, quando elas estavam, né, no período de possessão, por assim dizer, e elas começaram a acusar o cara só dizendo que sonharam com ele, né, foi tudo muito repentino. E se a gente vê essa conexão que existia entre o bispo, o padre e a madre superiora, já tá aí, né, toda a explicação de como o Urbain teria sido alvo de uma grande conspiração.
É, com certeza, eles tramaram para ele.
Eu acredito nisso também, sabe? E o motivo de tudo seria mesmo a rivalidade, né? Tipo, o ódio do bispo de Poitiers pelo Urbain mesmo, sabe? Não tem outra explicação, tipo, o motivo não se sabe ao certo, mas o meio, né? O modo, tipo, dá para se entender. Mas agora eu vou falar uma coisa, contar um fato, né? Que reforça bastante, né? A hipótese, a possibilidade de tipo, tudo ter sido mesmo um plano secreto armado. Porque no dia que o Urbain ele iria ser executado, ele iria ser queimado na fogueira, bem como, né, aconteceu com as bruxas de Salem, ou como a igreja fazia com qualquer um que eles queriam matar, por exemplo, né? A madre superiora do convento, a madre superiora Jeanne, ela foi, né, presenciar toda a execução, como todo mundo lá de Loudun. E antes dele ser queimado, ela meio que tentou se aproximar dos padres que estavam lá perto do. Tipo, da fogueira, né, que ia ser acendida, e ela teria começado a gritar que eles estariam derramando um sangue de um homem inocente. Ela, pelo que eu pude entender vendo isso, sabe, ela estava envolvida no esquema e depois ela começou meio que dar para trás, sabe, se sentir culpada por
Se
ter meio que
arrependeu.
se arrependeu, né? E é meio que ela não, ela viu que aquilo era errado, né, que ela fez parte de uma conspiração para meio que matar um homem que, no caso da tipo das possessões ali do convento, ele era inocente, né? Já nos casos dos crimes que ele cometeu antes, de perseguição à mulher, imoralidade, sabe? Ele realmente era culpado, sabe? Mas em relação a esse crime do esse caso do das possessões, né? Ela meio que queria, né, revelar que ele era inocente de fato, que ele não tinha culpa de nada, né? Então, e ela não conseguiu impedir que o Urbain fosse morto, né?
O cara é um babaca. Ok.
Ele
Sim,
é.
ele é. Porque,
Mas
cara,
assim,
não tem como não ser, tipo, machista naquela época. É
sim.
basicamente impossível. E aí, acho muito, muito difícil mesmo ele ser, tipo, um satanista. Tipo, igual a carta que você leu falando, ah, Lúcifer, não sei o quê. Tipo,
É.
ainda mais com todo aquele tabu que é, tudo foi feito para reforçar estereótipos e eles pensaram, quem é que a gente pode
Sim.
culpar por tudo isso?
Eles precisavam que a população soubesse que o Urbain ele seria, né, relacionado com as possessões, porque daí eles teriam mais credibilidade para conseguir condenar ele de fato, né? Meio que a opinião pública naquele tempo, sabe? Assim, ah, se todo mundo está acreditando isso, vai ser uma coisa que a gente vai justificar, né? Digo, é justificável matar ele porque todo mundo quer isso, sabe? Porque ele realmente foi culpado, porque foi feito, né? Foi se acreditado que ele realmente fez tudo aquilo.
É, e meio que faz, assim, sentido, porque se a gente for parar para analisar, não é um primeiro caso que a Igreja Católica está envolvida nesse, tipo, nesse esquema, sabe? Tem muitos casos que a
Sim.
Igreja Católica implantou provas para justificar matar, o próprio caso das bruxas de Salém também.
Sim.
Então, assim, não é, tipo, não precisa se questionar muito para entender que, com certeza, foi um caso de conspiração contra esse cara.
E às vezes eles nem precisam de usar, tipo, de dinheiro para fazer com que
Sim.
abafar nada. É só, tipo, fazer uma ameaça básica de você vai pro inferno, não sei.
E naquela época também, né?
Naquela
Digo,
época era
era só
facinho.
isso, era só isso, né? Tipo, a igreja era meio que o vínculo informacional de tudo, então o que diziam era o que se acreditava, né? E é essa história, né? É uma história que eu diria comum, até porque tem muitas desse gênero que aconteceu bem semelhante a isso, né? Eu quero saber, né? O que que as pessoas acham, né? Se realmente foi uma conspiração planejada contra, né, o Urbain, ou se realmente foi algo real, né? Eu particularmente fico do lado da conspiração, porque
Por aqui
vendo
nós
tudo,
estamos
né?
todos no lado da conspiração.
Aqui somos todos conspiracionistas. E é isso, gente. Mas é o lado que, para nós, né, os fatos que se tem da história, né, parece mais consistente.
Eu não sabia, eu achei tipo muito assim envolvente assim o caso.
É um caso que tem muitas facetas, sabe? Então, tipo, é muito difícil construir uma linha do tempo mais centrada, sabe? Desse caso, por exemplo. Esse caso vai ser provavelmente o maior episódio que eu tive até agora. Pessoal, eu queria agradecer pela presença de vocês. Quero que vocês falem um pouco do podcast de vocês, né? E divulguem, porque meu público é pequeno, mas são gente boa. Então, quero que eles conheçam o podcast de vocês. Façam merchan aí, façam.
Bom, gente, nós somos a Beca e a Polly, a gente tem um podcast chamado Só Por Cima do Meu Cadáver, onde a gente conta diversas histórias, assim como vocês ouvem do Pedro, sobre casos, de assassinato, desaparecimento, casos interessantes, tanto internacionais quanto brasileiros, e a gente sempre tenta contar com um pouquinho mais de humor, então é bom já deixar isso esclarecido, só que
A
de
nossa
forma
narrativa
alguma.
é bem parecida com o que vocês viram aqui, tipo, é tipo uma conversa, sabe, que a gente tem e fala sobre o que aconteceu, e se surgir alguma coisa espontânea no meio, a gente trata
Ah,
como se
gente,
fosse uma conversa mesmo, que nem é o
pessoal,
caso do cappuccino, né,
é
coitado.
o cappuccino. Não tinha como, gente. Você riu. A pessoa que tá ouvindo riu, com certeza, eu garanto. E vocês têm um Instagram também, né? Onde vocês publicam todas as
Sim.
coisas,
A
né?
gente tem um Instagram, que é Só Por Cima do Meu Cadáver Podcast, no
Eu vou
Instagram.
deixar na descrição aqui do episódio.
Com a gente, se vocês quiserem ouvir nosso pod, é Só Por Cima do Meu Cadáver. E é isso. Foi um prazer estar participando aqui com você, Pedro.
Eu
Você é
que
um ótimo
agradeço.
narrador,
Foi a minha
então a
primeira
gente... Com
collab, então
certeza.
eu peço perdão por qualquer
Não,
falha,
tem que
assim,
pedir
já
desculpa.
tá.
Nada, foi ótimo.
Eu não sei se vocês já fizeram
Verdade.
collab antes no, eu vi que vocês,
Não,
eu vi que, não,
você
mas trouxe,
é a nossa primeira
Pedro,
collab também.
é sério?
Nosso
Mas
primeiro.
vocês trouxeram uma pessoa num episódio, acho que era um amigo de vocês. Tem certeza? Porque eu juro
Não. Não.
que eu ouvi uma voz diferente, a voz de um
Você tá
guri.
alucinando.
Então eu tô louco já.
Olha,
É
a gente
tanta
tá
coisa.
falando casos. A gente fazendo caso de possessão, aí o guri já tá ficando meio, né?
Tá, então, mas eu que agradeço, né, pela participação de vocês, pelo convite, sabe? Então, essa vai ser a primeira de muitas.
E já,
né,
fica avisado que no nosso podcast também vai ter um episódio especial, sim, com a participação do Pedro.
Sim, fiquem ligados nisso, então. Então, mais uma vez, obrigado por terem participado e é isso. Tem tchau pro meu público, eles gostam de receber tchau, todo mundo fala que gosta do tchau.
Beijinho, galera, beijos.
Tchau, gente.
Adeus, pessoas. Até mais. O episódio acaba por aqui. As imagens do caso de hoje estão disponíveis no Instagram @assassinossinistros. A produção, pesquisa, roteirização, narração e edição desse episódio foram feitas exclusivamente por mim, Pedro Santos. E se você gostou do que ouviu e quer me ajudar a crescer esse projeto cada vez mais, não esqueça de deixar uma boa avaliação na plataforma de áudio que você está me escutando. Obrigado por me ouvir até aqui e até o próximo episódio.